Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Lestígio Brasil deste domingo, 21 de dezembro de 2025.
Olá, amigos! Bem-vindos a mais uma edição especial do Ponto de Encontro da Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Estamos curtindo o frio congelante em uma pequena e cativante cidade de Hokkaido. Eu sou Sônia Nakagawa e convido todos vocês a conhecerem mais um cantinho pitoresco do Japão.
E eu sou Everton Tobassi e, né, do nosso, né, cá estamos firmes, fortes, encasacados, né? Experimentando o outono invernal no extremo norte do arquipélago japonês. O destino de hoje é uma cidadezinha que talvez você nunca tenha ouvido falar. Olha, eu nunca ouvi falar. Ah, tá aí então, né? Mas que está lutando para se reinventar.
Estamos neste momento em Kunnepucho, ou seja, município de Kunnepu, localizado na região de Okotsuki, no nordeste de Hokkaido. Para vocês se situarem, pessoal, saibam que Hokkaido é aquela grande ilha mais ao norte do Japão. É uma terra de invernos longos, neve farta e paisagens impressionantes. Kunnepu fica a cerca de meia hora de carro de Kitami, a maior cidade da região, e aproximadamente a uma hora de carro do aeroporto de Memanbetsu. Pode-se dizer que pouco mais de 1.000 quilômetros nos separam do estúdio da NHK em Tóquio, não é mesmo, né, Capitão?
É longe, hein?
Longa viagem nós fizemos.
É uma cidade pequena, bem pequena, com aproximadamente 4.600 habitantes e uma área de cerca de 190 quilômetros quadrados. Pense em um lugar onde as ruas são tranquilíssimas, tranquilíssimas mesmo, não há congestionamentos, o horizonte é largo. E o som mais comum é o dos ventos que descem das montanhas. E a voz da Dona Sônia.
Não, gente, mas estamos passando um frio aqui, né? Um ventinho gelado. O nome Kunnepu vem do idioma do povo originário Ainu, que habitava Hokkaido, muito antes da chegada dos japoneses. Dizem que o termo significa algo como Rio Negro ou Água Escura. Uma referência às águas de um córrego da região.
Mas a grafia em kanji não tem esse sentido, né, Dona Sônia?
Olha, Abraão, tá aí uma curiosidade. A grafia em ideogramas é a junção dos caracteres que significam ensinamento, criança e sede administrativa. Ou seja, esses ideogramas juntos podem ser lidos como Kunnepu. Mas foram escolhidos apenas pelo som, não pelo sentido. É um daqueles casos em que a língua japonesa faz poesia com a história. Uma ponte entre o passado Ainu e o presente japonês.
Interessante isso, né? Kunnepu é uma cidade basicamente agrícola. Os principais produtos cultivados são cebola, batata, beterraba, milho e o famoso melão de Kunnepu, que é muito doce e bem aromático. O inverno rigoroso, com temperaturas que chegam facilmente a 20 graus Celsius negativos, ajuda a adocicar os frutos. Tá aí um truque, né, da natureza que só o norte do Japão conhece.
E as mascotes oficiais da cidade são justamente um melão, chamado Meronepu, e uma cebola, chamada Tamanepu, estilizados de modo bem fofo. São personagens inspirados nos dois principais produtos agrícolas aqui da cidade.
Essas mascotes, muito comuns no Japão, né, acabam virando itens de souvenir e ajudam a criar uma identidade visual e afetiva para cada localidade, servindo como símbolo de promoção turística e cultural. Em feiras, redes sociais e eventos locais, são elas que ajudam a dar o rosto, né, à cidade, criar afeto e atrair turistas, não
é
isso, nosso?
Isso aí. E no caso de Kunnepu, essas figuras ajudam a mostrar que, mesmo pequena, a cidade tem personalidade e muito coração. E, curiosamente, até entre os japoneses, Kunepo não é muito conhecida, mas a cidade vem tentando mudar isso.
Um dos esforços é justamente o trabalho de revitalização promovido pela prefeitura, que busca atrair novos moradores e dar mais visibilidade à região.
Isso porque, como acontece em tantas outras cidades pequenas do interior do país, Kunepo enfrenta o desafio do envelhecimento populacional e da fuga dos jovens para os grandes centros, né? E é aí que entra, tchan, 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 o nosso entrevistado de hoje.
Pois é, hoje nós vamos conversar com Ronaldo Kazu Otsuki. Ele vive em Kunepo há mais ou menos aí um ano e pouco, né? Fala japonês com fluência e atua diretamente no departamento responsável por promover a cidade nas redes sociais e em feiras regionais. Olha que legal.
Então vamos conhecer um pouco mais sobre Kunepo e sobre essa história de vida que se cruza com o esforço de revitalizar uma comunidade. Então, para começar, Ronaldo, conta para a gente um pouco aí da sua trajetória, onde você nasceu, o que que você fazia antes de vir para o Japão e como foi o caminho até chegar a essa cidade tão interessante, Kunepo.
Então, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, capital, vivi lá até os 22 anos. Com 22 eu vim para o Japão a primeira vez e eu fiquei por 15 anos trabalhando na região de Tóquio, Kanagawa. Aí depois de 2006 acabei retornando para o Brasil, lá eu fiquei por 17 anos e aí eu tive duas empresas, tive um salão de cabeleireiro e tive uma empresa de vendas. Aí veio a pandemia, fiquei um pouco desanimado com as coisas, meu pai sempre teve um sonho de vir para Hokkaido, aí eu me agarrei nesse sonho do meu pai e como minha mãe já estava com 81 e a minha segunda esposa também nunca tinha conhecido o Japão, pensei, vamos lá para Hokkaido conhecer um pouco? E aí, ao longo dessa conversa, teve uma oportunidade de um trabalho que chama Chikyokoshi Kyorokutai, que na verdade é membro de revitalização. No Japão, as cidades do interior estão diminuindo a população, então o governo federal criou... como se você tivesse uma oportunidade em 3 anos poder migrar para regiões do interior.
Como que surgiu essa oportunidade, Ronaldo, de você trabalhar numa prefeitura, né, numa prefeitura aqui japonesa, e num setor de revitalização?
Então, essa oportunidade veio, assim, a princípio, como queria vir para Hokkaido, e temos parentes, e ele trabalha na agricultura, e eu queria... fazer um bico, um arubaito, uma coisa extra, só para eu poder começar a estabelecer. Só que como não foi possível isso, o meu parente ele veio, como tem muita influência, na prefeitura perguntar se tinha algum trabalho. E aí eles realmente estavam procurando alguém para esse cargo, de preferência que venha de uma cidade muito grande e poderia ser alguém do exterior. E eu fui fazendo entrevistas pelo Zoom e deu tudo certo.
Totalmente online, então?
Totalmente online. Eles não me conheciam nada, eu também não conhecia nada daqui, Hokkaido, nem muito menos com Kunepo, então foi uma coisa bem...
Interessante, isso, interessante, né? Interessante. Muita gente no Japão, e aí é claro, no Brasil, nunca ouviu falar de Kunepo. Como é que você descreveria essa cidade para quem imagina o Japão sendo apenas Tóquio, Osaka, Kyoto?
Isso é bom, porque nem eu nunca imaginaria que existisse uma cidade chamada Kunepo,
isso.
E muito mais tão interiorana.
Uhum.
Mas assim, na verdade, assim, descrever, sendo sincero, a gente fala assim, não tem nada na cidade. É que as cidades do interior do Japão, elas são muito bem projetadas. Então, para quem mora, não falta nada. Você tem toda uma acessibilidade, apesar de ser muito pequeno.
A infraestrutura é muito boa, né? Pelo que eu já percebi, assim, circulando pela cidade.
E no Brasil, você fala, uma cidade interior, muitas vezes não tem nem saneamento, não tem nada. E a pessoa sofre. Muito contrário daqui. É uma cidade tão interior, mais moderna, que os postes, a fiação é tudo por embaixo da terra, no centro. Você não vê um poste de fio. Então, assim... Na verdade, assim, do que descrever as pessoas que gostariam de ver como, poderiam estar vindo aqui. Eu vou estar por aqui, posso estar apresentando.
Olha, gente, mais um ponto de turismo aí.
Dá para vir aqui.
Não é exatamente turismo, mas assim, Para quem nunca viu, eu acho que vale a pena
Isso,
conhecer.
o Japão rural.
Isso,
Rural
Japão
aqui em
rural
Hokkaido.
em Hokkaido, né?
E Ronaldo, o seu trabalho é divulgar Cunepo, né, nas redes sociais e em feiras regionais, né? Você pode explicar para a gente um pouquinho mais o que que envolve essa sua função, o que tipo de conteúdo você produz e qual que é o objetivo objetivo principal dessas ações?
Então, na verdade, assim, eles chamam de missão aqui, né? Cada membro de revitalização tem uma missão. A missão que foi, que eles estavam precisando é simplesmente alguém que tirasse fotos, fizesse vídeos e colocasse nas redes sociais. No caso, poderia ser qualquer uma, eu coloco no Instagram e Facebook. Mas basicamente com o olhar de estrangeiro. Não com aquele olhar de pessoas que moram aqui, que de repente vê uma árvore extremamente bonita e ele olha e tanto faz. Como nós, na nossa região. Só que para mim, como eu vim de uma cidade grande e vejo tanta natureza, até mesmo da cidade, são coisas assim que eu nunca tinha visto. Então é simplesmente com esse olhar que eu coloco. Não existe nenhuma regra, não foi colocado nenhuma regra, nenhuma meta, nada disso. Simplesmente tira a foto e coloca. E vê o que você consegue fazer. E depois de um ano, teve uma reunião e eles falaram assim: não, a gente está satisfatório pelo que você está fazendo. Então, assim, parece ser muito simples, mas é lógico que a gente hoje, depois de um ano, quer entregar um conteúdo um pouco mais legal. Então, assim, muitas vezes, sem regra, acaba se tornando um pouco mais difícil. O que
Sim.
você está fazendo não sabe se está agradando ou não. Mas como a população, assim, alguns vêm falar comigo, sim, eu acho que está legal. E o sentido disso é como você falou no começo, ninguém conhece Cunepo. Como ninguém conhece, é de alguma forma bem pequenininho, porque hoje é rede social, né? Não é todo mundo, mas uma parte boa. E aí tentar mostrar o que é essa cidade de Cunepo e Hokkaido.
Certo. E como é que tem sido a receptividade dos moradores locais? Ver um estrangeiro, um brasileiro, representando a cidade aí nas redes sociais, a curiosidade por parte deles, querendo saber o que que você está fazendo,
Na verdade, assim,
surpresa, simpatia.
o japonês, assim, a gente sabe que é um povo muito bem fechado, né? Muitas vezes, para a gente poder ter uma intimidade maior, isso é feito depois de vários anos. Se fosse uma cidade grande, a gente é meio que ignorado, né? E muitas vezes, talvez até mal falado por ser estrangeiro. A cidade de Cunepo, uma vez, um fazendeiro falou para mim assim: quando vem alguém de fora, principalmente assim como você, a gente fica curioso. Então, assim, essa curiosidade já é melhor do que as pessoas ficarem e falar assim: ah, não, vai embora o estrangeiro. Mas, assim, hoje, depois de um ano, eu sinto muito bem. Então, assim, o povo de Cunepo é bem receptivo, é bem legal.
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
Bom, e nada melhor do que a gente conversar com o chefe do Ronaldo agora
Vamos
para
conferir o
saber
trabalho do Ronaldo com o
se
chefe.
tá dando tudo certo, né? Shibata-san,
Aí.
primeiro, por que que vocês escolheram um brasileiro para trabalhar aqui e como que está sendo o trabalho do Ronaldo?
なぜブラジル人を採用したのか、このプロジェクトに。
ですね、今回、外にクンネップを発信するということで、外からの目線でいろいろな情報を見てもらって、プロモーションしてもらうというところで、ブラジルの方を、採用させていただきました。
Bom, desde o início eles tiveram essa ideia desse projeto e querendo alguém com uma visão de fora, a visão de alguém de fora da cidade, de um estrangeiro, para promover a cidade para não só para o Japão, mas para o mundo.
E como que está sendo o trabalho do Ronaldo?
De brasileiro と一緒に仕事をしてどうでしょうか。
すごい真面目な方なので、全然違和感なく日本人みたいな形で働かせてもらってます。
Ele é uma pessoa muito diligente, muito trabalhador e não há nenhuma diferença em trabalhar com ele ou com um japonês. Já manso que seja o ticotô desse, né?
とても。
Ele está totalmente.
Então ótimo, né? Que
Já
bom.
Shibata-san, どうもありがとうございました。
ありがとうご
あり
ざいまし
がとうござい
た。
ます。
Bom, aí a gente sabe que Cunepo, né, enfrenta aí o desafio da diminuição da população. E na sua visão, né, o que que a cidade tem de especial que poderia atrair novos moradores, quem sabe aí um estrangeiro que já fala ou já domina o japonês?
Na verdade, assim, de especial, se a gente for ver no Japão todo, de interior, tem vários locais. Cunepa, assim, para mim, na verdade, assim, por não ser um ponto turístico, é aquela. Quem busca uma calmaria, quem busca qualidade de vida, mas de uma forma bem, como é que eu posso falar? Meio escondida, é Cunepo. E ela está localizada numa região que chama Ochotsk, né? Aí seria essa palavra mesmo.
Ochotsk, né? Pronúncia em português.
Isso. Aí ela engloba algumas cidades, e dentro dessa cidade existem várias cidades turísticas. Então, o ponto que ela se encontra, você percorrendo 1 hora e meia, 2 horas, você consegue ir para vários locais. Então, para uma pessoa que de repente ela não está em busca mais assim só de trabalho e ela quer ter uma qualidade de vida porque ela de repente já tem posses, é uma boa opção. Você, num raio de 1 hora e meia, você vai em vários locais, e se for 4, você já está indo passar poro para muitas cidades grandes.
Certo. E falando agora da sua vida pessoal, Ronaldo, como foi para você e para sua família se adaptarem a esse clima rigoroso?
E, assim, na verdade, assim, o frio era uma coisa que talvez para todo mundo, quando a gente comentava que ia vir para Hokkaido, falava assim, mas e o frio? E o frio? E o frio? E assim, eu particularmente assim não sentia nada, assim, ah, é frio, mas não ligava. A minha esposa, ela prefere o frio, mas talvez não o frio de Hokkaido. E minha mãe já tem 81 anos. O que eu sempre falo para todo mundo, uma vez que você tá na cidade morando, você se adapta. Então, na verdade, assim, foi uma adaptação super legal. Como era tudo novidade, neve, cair na neve, acabou se tornando divertido. Então, essa adaptação, pelo que as pessoas possam imaginar nesse frio de, por exemplo, menos 20 graus, foi bem tranquilo. Foi bem legal.
Legal. E o que que essa experiência tem te ensinado sobre o Japão e sobre você mesmo, Ronaldo? Tem alguma lição, né, um momento marcante desse primeiro ano que te fez repensar o modo de viver?
Então, na verdade, assim, tem, porque como eu sou nascido na capital de São Paulo, até se você falar 3 anos atrás, eu falar nunca na minha vida moro no interior. Assim, principalmente no Brasil, assim, não, nem imagino. Eu gosto de cidade, gosto de prédio, gosto de shopping, então eu quero cidade. Só que aí depois, em 2018, meu pai faleceu, algumas questões veio mostrando que a saúde é importante, que a gente pode mudar. Então, nessa mudança, me veio uma vontade de morar em Hokkaido mesmo. E Hokkaido mesmo por causa dos parentes. E ter vindo para cá me ensinou realmente assim que a qualidade de vida muitas vezes não está no, só no dinheiro, em busca do dinheiro, mas sim em você conseguir. Você não consegue fazer tudo o que você quer, mas conseguir adaptar aquilo que você realmente quer, porque até então eu era imaturo, não sabia o que queria. Hoje eu sei mais ou menos o que eu quero, e exatamente o que eu estou fazendo hoje é o que eu estava querendo fazer. Então, assim, trabalho também. Sempre fui uma pessoa que saía de um trabalho e ia para outro, porque alguma coisa me desgostava. E aqui em Cunepo, nesse 1 ano e meio, eu poderia ficar por mais 10, 15, tranquilamente nesse momento.
Aliás, eu ia perguntar até isso, olhando para o futuro, né? Quais são os seus planos daqui para frente? Você se imagina, continuando nesse trabalho aqui em Cunepo por muito tempo ou por mais tempo? E o que que você ainda gostaria de realizar nessa jornada de revitalizar a cidade e, ao mesmo tempo, reinventar, de repente, até a sua própria vida.
Então, na verdade, assim, hoje o que eu busco é. Porque o prazo são 3 anos, esse membro de revitalização. Quero continuar até o final e eu gostaria muito de continuar na cidade, gostei demais da cidade. Para isso, logicamente, o que envolveria o que posso estar fazendo. Eu tenho conversado e negociado, talvez, de continuar algo nessa linha. Seria um contrato anual, mas que dá para se estendendo indeterminadamente. E se isso acontecer, vai ser ótimo para mim. Mas para a cidade também tem que ser bom. Também que essa minha colaboração significa alguma coisa. Que nem aqui. Eu estou aqui fazendo entrevista com vocês de Cunepo. Se não fosse esse trabalho que eu estivesse fazendo, vocês também nunca estariam aqui. Isso é mais ou menos por aí.
Nossa, interessante. Interessante essa sua, esse seu caminho. Esse seu caminho até chegar aqui, né, Ronaldo? Uma coisa meio de destino, alguma coisa meio já predestinada, de repente.
Parece, né?
Parece, né? Você voltou para a terra dos seus ancestrais.
A minha avó é de uma cidade vizinha que chama Alqueto, e realmente desde de quando eu cheguei aqui, parece que eu estava na minha casa. por incrível que pareça.
Você sentiu isso?
É, assim, talvez essa relação ancestral da minha avó seja muito forte.
Que legal. Muito obrigada por compartilhar sua experiência, Ronaldo.
Obrigado. Obrigada por ter recebido a gente, por ter mostrado a cidade. E Gambaté aí, por se esforce aí no trabalho de revitalização da cidade.
Eu agradeço.
Muito obrigada.
Muito carinho.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.br, o programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias que prepara o nosso especialista Arnaldo Schlein. E começamos com o habitual canto de sugestões de escuta. Portanto, lembrem ter a mão, papel e lápis para anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E antes das notícias, também lembremos que as frequências aqui mencionadas são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. Começamos as nossas sugestões de escuta na Malásia, já que na frequência de 11.665 kHz pode ser sintonizada a emissora comercial YFM, transmitindo de Kayang, na Malásia, retransmitida por onda curta a partir dessa estação de frequência modulada. As transmissões são feitas no idioma Iban e o melhor horário para tentar captar ela é entre 11 e 12 horas UTC. Já do Kirguistão, transmite na frequência de 4.010.2 kHz a emissora estatal Kyrgyz Radio, diretamente da cidade de Bishkek, sendo recebida entre 17 horas 48 e 18 horas UTC. Vamos agora para a Noruega, de onde a emissora de baixa potência de caráter comercial, a Rádio Northern Star, transmite da cidade de Bergen e foi ouvida a partir das 6 horas UTC através da frequência de 5.895 kHz. Ela também foi detectada por volta das 5 horas 9 minutos UTC e novamente após as 6:30 UTC. A emissora se identifica como Dizis Radio Northern Star. Vamos agora para o Tajiquistão, de onde na frequência de 4.765 foi ouvida a Tajik Radio, transmitindo da capital Dushanbe entre 19 horas 17 minutos e 20 horas 2 minutos UTC em idioma Tajik. Da mesma forma, o serviço local da rádio pública desse país foi captado na frequência de 7.245, se identificando como Voice of Taishik, presumivelmente também transmitindo de Dushanbe por volta das 15 horas 31 minutos UTC. E falamos agora na rádio Daranson International, que é uma emissora que transmite a partir da ilha de Ascensão, localizada no Atlântico Sul, e também do Reino Unido, em ambos os casos com destino ao Chad, oferecendo programas nos idiomas Buduma, francês, Canembu e Kanuri. Aparentemente, esta emissora removeu o termo International do seu nome e agora se chama apenas Rádio Daranson. Ela transmite em diferentes horários, frequências e locais, conforme mencionamos a seguir. De 5 a 6 horas UTC pelo 6.195, WOF 250 kW. Das 6 horas às 7 horas UTC pelos 9.535, via Wolferton, GB com 250 kW. De 7 a 8 horas UTC pelos 12.050 kHz, via Ascensão, com 250 kW. Já de 18 a 21 horas UTC, transmite também pelos 12.050 kHz, mas via Wolferton, GB isto é a Grã-Bretanha, com 250 kHz, e de 19 horas UTC em diante transmite via Ascensão com 250 kHz. E segundo as informações da Rádio Miami International, esta respeitada emissora americana é responsável por duas transmissões no exílio, enviadas a partir do centro TDF e Sudum, destinadas à Etiópia. Aos sábados, de 16 a 16h30 UTC, ela transmite pelos 15.710, com 500 kW. O programa é Moresh Voice of Amara International, em idioma amárico. Às quartas e sábados, de 17 a 17h30 horas, UTC, transmite pelos 15.215, também com 500 kW. Transmite Fano Dames, também em amárico. Por sua vez, a partir da Monróvia, a emissora religiosa ELWA continua suas transmissões diárias pelos 6.050 kHz. Transmite em inglês e também em línguas vernáculas da Libéria, nos seguintes horários: de 5h30 a 10 horas e de 17 a 22h30 horas. Sempre com direcionamento ao oeste da África. A emissora confirma relatórios de escuta pelo seguinte e-mail: elwaradio54@gmail.com. E finalizando a parte africana, vamos agora ao Mali. A Rádio Nacional de Mali, também identificada ocasionalmente como ORTM, Office da Radiodifusão e Televisão de Mali, ainda é uma das estações audíveis em onda curta a partir do continente africano. É possível tentar a sua escuta nos seguintes horários e frequências: de 6 a 8 horas, pelos 5.995 kHz, com um programa matinal, Ocean de Coq. De 8 a 18 horas, a emissora transmite pelos 9.635 kHz. E por último, a Rádio Nacional de Mali transmite de 18 a 0 horas, pelos 5.995 kHz. A Rádio Eslováquia Internacional conta, atualmente, com duas transmissões diárias em espanhol. Das 0h30 às 0h55 minutos UTC, em 5.010 kHz, transmissões que são feitas para o Caribe e América Central. E das 6h30 às 6h55 minutos, sempre UTC, pelos 15.770 kHz para a Europa. Também via Rádio Miami Internacional, os relatórios devem ser encaminhados para rsi-spanish@slovakradio.sk. Da Indonésia, a Voz da Indonésia continua transmitindo em espanhol diariamente, embora de forma irregular, em um novo horário. Das 18 às 19 horas UTC, pelos 3.325 kHz e também pelos 4.755, dirigidas as transmissões para o sudeste da Ásia. Os relatórios podem ser enviados para VOI, que é voilisteners@gmail.com. Não é uma boa verificadora essa estação. Agora, já dos Estados Unidos, a emissora religiosa WYFR, Family Radio, transmite diariamente em espanhol, das 7 às 8 horas UTC, pelos 9.455, transmissão dirigida para a América do Norte e Central, e via transmissor da Rádio Miami Internacional. Os relatórios de recepção devem ser encaminhados para info@familyradio.org. Passamos agora ao Brasil, de onde chega uma excelente notícia. A Rádio Nacional da Amazônia transmite em português a diário pelos 6.180 kHz e pelos 11.780, com 250 kW de potência. Desde 31 de março de 2025, a emissora brasileira passou a transmitir programas de 10 minutos em inglês e em espanhol, às 22h50 UTC, nas frequências já mencionadas. A Rádio Nacional da Amazônia é uma excelente verificadora, confirmando relatórios corretos com cartão QSL eletrônico enviado para o seguinte e-mail: ouvidoria@ebc.com.br. E voltamos para a Ásia, de onde foi ouvida a Bangladesh Betar, transmitindo pelos 4.750 kHz a partir de Dhaka, em idioma local, às 12 horas UTC, com programação destinada à Ásia. Da China, a China Radio International, a CRI, transmite de Kashi-Saibag, nos 7.285 kHz, em idioma uigur, às 4 horas UTC, com destino à Ásia Central. E da Singapura, nos 6.080 kHz, foi captada a BBC Singapura, em inglês, às 13 horas UTC, com programação dirigida para a Ásia. Da Coreia do Norte, a emissora KCBS Pyongyang foi ouvida pelos 11.180 kHz a partir da capital norte-americana, às 21 horas UTC, em idioma local com destino à Ásia Oriental. Já da República Tcheca, a Rádio Praga Internacional está no ar nos 5.930 kHz, transmitindo em Vresnica, na Polônia, às 19 horas UTC, em tcheco, com programação para a Europa. E do Kuwait, a emissora Rádio Kuwait transmite pelos 15.540 de Kabd, às 17 horas UTC, em inglês, com destino à Europa. Continuamos pelo Uzbequistão. Pelos 15.210 kHz foi captada a TWR África, transmitindo de Tashkent, em Tigrinya, às 15 horas UTC, com programação dirigida à África Oriental. Já da Argélia foi captada pelos 17.600 kHz a Rádio Algérie Internationale, transmitindo de Bahamba, em francês, às 11 horas UTC, com programação dirigida ao público do Oriente Médio. E da Etiópia, pelos 6.110 kHz, opera a Rádio Fana, transmitindo de Addis Abeba, em idioma local, às 15 horas UTC, destinada para a África Oriental. E por último, da Índia, a OU India Radio foi ouvida pelos 11.620 kHz a partir de Bengaluru, às 14 horas UTC, transmitindo em inglês, com programação voltada para o Oriente Médio. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo. RAI Argentina ao Mundo.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional. Tomás Zikman de Barros.
Eu comentei aqui faz um par de meses que o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy tinha sido preso acusado de corrupção. Ele só ficou preso para valer por umas duas semanas. Só que depois de solto, publicou um livro. E o que é interessante é uma passagem nesse livro, em que ele relata uma conversa que teve com Marine Le Pen, a líder da extrema-direita francesa. Le Pen teria ligado para ele para declarar sua solidariedade. Em retribuição, Sarkozy teria dito que daqui para frente era contra a chamada política de cordão sanitário. Ou seja, os partidos do establishment, os partidos democratas, que sempre fizeram barreira e impediram que a extrema-direita chegasse ao poder. A postura de Sarkozy é só mais um passo na normalização e na aceitação da extrema-direita por partidos tradicionais. Muitos dos seguidores, dos apoiadores de Sarkozy já reproduzem discursos da extrema-direita e até falam em alianças eleitorais. Mesmo os macronistas, que se dizem centristas, seguem no mesmo caminho, muitas vezes dizendo que a esquerda hoje representaria um perigo maior para a República do que a extrema-direita. O que tudo isso mostra é que a história do nazismo da extrema-direita é muito mal ensinada. A gente sabe que isso é verdade no Brasil, mas na França, o país que foi ocupado pelos alemães, isso deveria ser mais claro, mas não. Agora, alguém pode dizer, Tomás, não é um exagero aqui? Comparar a extrema-direita de hoje, a Marine Le Pen, com Hitler, com o nazismo, isso não é um arrobo retórico, um exagero? Pois é, eu acho que precisamente essa reticência que a gente tem às vezes de fazer essa comparação mostra como a história do nazismo é mal ensinada. Não apenas no Brasil, isso a gente imagina, mas mesmo aqui na França, um país que foi ocupado pelos alemães. E para explicar como essa história é mal contada, eu vou me basear em dois historiadores, um brasileiro e um francês. O brasileiro é Michel Guermann, professor da UFRJ e um dos grandes especialistas do mundo da história do antissemitismo. E o outro francês é o Johann Chapoutot, professor na Sorbonne e especialista na Alemanha nazista. O que o Michel Guermann tem ensinado para a gente nos últimos anos, sobretudo num excelente livro chamado Não Judeu Judeu, é que ao absolutizar o nazismo como mal incomparável, nós nos tornamos incapazes de aprender com ele. O que ele nos aponta é que o nazismo vai muito além da experiência do extermínio, da Shoah, das matanças nos campos de concentração. Os nazistas chegam ao poder mais de 10 anos antes e já começam com suas políticas, só que antes da chamada solução final, houve uma série de soluções parciais que, de uma forma ou de outra, a sociedade foi aceitando, aos poucos, normalizando. Ao absolutizar o nazismo, a gente não consegue ver o quanto de normal ele teve. Quer dizer, o quanto a sociedade normalizou tudo isso. O Johann Chapoutot vai no mesmo sentido. Num livro recente dele chamado Os Irresponsáveis, ele aponta como os nazistas não chegaram ao poder pelas armas. Ou que, na verdade, as armas tiveram um papel secundário nessa tomada do poder. Na verdade, os nazistas chegaram ao poder convidados pelos partidos centristas, literalmente pelo partido do centro da Alemanha, que acharam que o Hitler era um mal menor contra a esquerda, inclusive a esquerda social-democrata, e que eles poderiam ali controlá-lo. Então há uma normalização, inclusive um esforço do Hitler de parecer mais palatável, de ser mais aceitável nos salões da Alemanha, que leva eles ao poder. Só que o que Guermann e Chapoutot ensinam pra gente é que apesar da normalização, o mal nazista sempre esteve lá, só que numa forma ainda mais perversa, que é o mal que não se permite ver, o mal invisível, o mal do cidadão de bem, o que a Hannah Arendt chamaria de banalidade do mal, o mal que se reproduz com a nossa conivência. É por isso que repetir que nada é comparável ao hitlerismo é uma forma de negação da história. É uma forma de absolutizar o nazismo e apresentar ele como muito distante de nós. E não entender que, ao contrário, ele está no meio de nós. O ano de 2025 viu a normalização da extrema-direita ao redor do mundo. Aqui na França, esse processo se acelerou de maneira inédita. É por isso que olhar para a história é fundamental. Para aprender, em primeiro lugar, que a ascensão da extrema-direita não tem nada de natural e inevitável. E entender que, precisamente quando a extrema-direita se apresenta da maneira mais bem comportada, é aí que mora o perigo. Porque o mal que ela reproduz é o mal cotidiano e a banalidade do mal.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.